A economia mundial atingiu um pico, mas deve continuar a crescer cerca de 3% nos próximos 2 anos. A conclusão é do relatório Situação Económica Mundial e Perspectivas, apresentado esta segunda-feira. A especialista em assuntos económicos, Helena Afonso, do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU, DESA, foi uma das autoras da pesquisa. Helena, muito obrigado por falar connosco. Quais são as principais conclusões deste relatório?
Olá, é um grande prazer estar aqui. Como disseste, Alexandre, fazemos algumas conclusões neste relatório. A primeira seria que, à primeira vista, os números principais da economia global parecem relativamente robustos. Mas, na verdade, os riscos aumentaram bastante e também existem vulnerabilidades e deficiências na qualidade do crescimento. Estas deficiências põem em perigo a longo prazo a sustentabilidade do crescimento e acontecem ao nível da dimensão financeira, social e ambiental.
Quais são, podes falar um pouco mais sobre esses riscos e quais são as consequências e tendências?
Por um lado, observamos que as economias mais desenvolvidas estão perto do potencial. Nós prevemos que a economia global cresça cerca de 3% este ano, como disseste, e 3% no ano que vem, sendo que cresceu 3,1% no ano passado, segundo as nossas estimativas. E, portanto, existe uma aparência de robustez e estabilidade. No entanto, há algumas observações que devem ser feitas também. Como, por exemplo, o crescimento global é capaz de ter atingido um pico. Nós acreditamos que este seja o caso porque economias, por exemplo, como a dos Estados Unidos ou a da China, irão desacelerar este ano e no ano que vem. E mesmo a União Europeia, por exemplo, apresenta riscos sobretudo negativos. Ou seja, o crescimento poderá ser mais baixo do que aquele que prevemos. Por outro lado, a economia global enfrenta uma confluência de riscos que podem desacelerar a atividade económica no curto prazo e o desenvolvimento no longo prazo. Estes riscos incluem, por exemplo, a diminuição do apoio a abordagens multilaterais, as tensões comerciais entre países, vulnerabilidades financeiras, como, por exemplo, uma maior... ou o alto e crescente nível de endividamento em vários países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento. E, por último, mas não menos importante, a intensificação de riscos climáticos. Face a este cenário, são necessárias políticas que sustentem o nível de crescimento global, mas também melhorem a sua qualidade para que seja mais sustentável no longo prazo.
Em relação aos países lusófonos, eu gostava de falar um pouco sobre isso. Para o Brasil, vocês apontam uma ligeira recuperação. Podes falar sobre os motivos para essa recuperação e também em relação aos outros países?
Os países lusófonos estão a melhorar em termos económicos. Por exemplo, o Brasil, para o Brasil nós prevemos um crescimento de 2,1% este ano e 2,5% no ano que vem. Isto no seguimento de um crescimento algo decepcionante em 2018, de 1,4%. Esta recuperação será sustentada por um maior investimento privado, maior consumo das famílias e pela continuação de uma política monetária acomodativa e inflação moderada. O principal risco, os riscos estão equilibrados, mas eles dependem muito de se o novo governo for capaz de implementar reformas macroeconómicas favoráveis ao mercado e se conseguir restaurar a confiança. De um ponto de vista de desenvolvimento sustentável, seria importante que os planos do governo para liberalizar, desregulamentar e privatizar tivessem em conta também as consequências sociais, por exemplo, nos povos indígenas e nos mais pobres, e as consequências ambientais. Em relação à Angola, a situação está a melhorar. Prevemos um crescimento de 2,4% este ano e 3% no próximo ano, sustentado por maior procura interna, um aumento da produção petrolífera e diamantes, mas também pelos efeitos de reformas económicas em andamento, que deverão melhorar o clima de negócios. No entanto, a performance da economia angolana depende muito da evolução do preço do petróleo, o qual prevemos que se mantenha, apesar de tudo, acima dos 70 dólares este ano. Em relação a Moçambique, a economia moçambicana ainda não recuperou de vários choques negativos, nomeadamente a descoberta de dívida oculta em 2016, pelo que este ano prevemos que o ritmo de crescimento se mantenha igual ao do ano passado, ou seja, 3,4%, e para o ano prevemos um ligeiro aumento para 4%. Para termos uma comparação, a economia moçambicana cresceu cerca de 7% ao ano entre 2004 e 2015. A nossa previsão é baseada em num crescimento moderado do consumo privado e um maior investimento direto estrangeiro, particularmente em megaprojetos de gás natural liquefeito.
Okay.
Em termos de riscos, o maior seria, sem dúvida, o pesado fardo da dívida do setor público, que se encontra acima de 100% do PIB, e uma falta de acordo nas negociações sobre a dívida.
Estavas a falar dos riscos globais sobre a dívida, as guerras comerciais. Esses riscos podem ter efeitos nestes países?
Sim, podem, sem dúvida. Por exemplo, o efeito das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, caso afetem o crescimento na China de uma forma maior do que o que esperamos, podem afetar os países produtores de petróleo. Pelo que o estado da economia global afeta muito a economia destes países.
Outro ponto que vocês dão muita atenção neste relatório é a situação da mudança climática. Porquê é que vocês este ano decidem dar mais atenção a este tema?
Bem, na verdade, assistimos já desde há vários anos, por um lado, uma atividade económica mais forte, mas também um número crescente de eventos climáticos extremos, com consequências graves nos países mais vulneráveis, e também maiores emissões globais de dióxido de carbono. Ora, a este ritmo não vamos conseguir realizar os objetivos do Acordo de Paris. E para mudar esta tendência, são necessárias mudanças, nomeadamente ao nível económico. Uma mudança fundamental seria mudar a forma como geramos a energia que fomenta o crescimento económico. Ou seja, é preciso usar menos energia proveniente de combustíveis fósseis, mas sem prejudicar a economia. Isto pode ser feito através de algumas medidas, por exemplo, criar mais regras de eficiência energética, criar preços para o carbono ou reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis. A ideia é criar uma transição para padrões de consumo e produção mais sustentáveis para a economia e para o planeta.
Helena, muito obrigado por teres falado connosco.
Obrigada.
Terminamos assim este Destaque ONU News especial dedicado ao estado da saúde da economia mundial. Muito obrigado.